Bom, está encerrado o prazo para
não,
a apresentação de destaques.
Só um minuto, senhor presidente. Eu quero fazer um pedido a Vossa Excelência. Eu apresentei uma emenda. Eu quero, com o intuito somente de contribuir, eu apresentei uma emenda ao artigo 43. E pela leitura do novo relator, a minha emenda foi rejeitada. Aí eu fui saber por que minha emenda foi rejeitada. E fui informada pela assessoria de que a minha emenda ao artigo 43 tinha sido rejeitada porque havia sido acatada uma outra emenda suprimindo o que está no artigo 43. E eu pedi que emenda era essa, porque eu gostaria de destacar também. Então, eu peço, senhor presidente, verbalmente, que, para destacar a emenda que eu não conheço, que eu não sei o número, que eu não sei de quem é, mas eu quero destacar. Eu quero destacar essa emenda que suprime o artigo 43. Então, como eu não tive condições de apresentar a mesa por escrito, eu faço verbalmente e não sei o número da emenda, porque não é de minha autoria. Mas é uma emenda que suprimiu o artigo 43.
Está acatada a sugestão de Vossa Excelência. Antes de anunciar a proposição para a votação do relatório, comunico que foram apresentados requerimentos de destaques de 1 a 74 de autoria dos diversos senadores.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, senador Randolfe.
Presidente, questão de ordem fundamentada no artigo 403 do Regimento Interno, combinado com o artigo 132, parágrafo 1º. Me parece que ficou claro que o senador Jorge Viana, ao proferir o seu voto, fez profundas alterações no relatório que havia sido votado aqui na segunda-feira. Desta feita, no meu entender, aliás, não é no meu entender, no entender do regimento da casa, conforme está no artigo 132, parágrafo 1º, cabe novo pedido de vistas. É o que eu estou fazendo agora, Vossa Excelência. Caso a mesa não acate, eu quero de imediato que seja recorrido ao plenário. E peço verificação nominal para que o plenário delibere por tal.
Eu poderia indeferir diretamente o pedido de Vossa Excelência, porque nós estamos absolutamente dentro do regimento. Nós não teve nenhuma alteração. A mesa vai indeferir a solicitação de Vossa Excelência, porque estamos absolutamente dentro do regimento. Não foi proferida nenhuma alteração no parecer do relator, apenas depois de apresentadas as emendas, ele acolheu na totalidade algumas emendas e rejeitou outras. Portanto, não há que se pedir, não há por que se conceder novamente pedido de vistas.
Recorro ao plenário, Excelência.
Não houve modificação no relatório. Consulta o plenário, senador, se podemos votar os requerimentos de destaque em globo.
Excelência, eu fiz uma questão de ordem. Vossa Excelência.
A questão de ordem foi deferida, foi respondida pela mesa, senhor presidente.
Eu recorri ao plenário. E peço verificação nominal ao plenário. É uma questão de ordem, está no regimento. No meu entender, ocorreram profundas alterações. Cabe, é suscetível novo pedido de vistas.
Senador?
Senhor presidente, senhor senador, eu quero comunicar que para que Vossa Excelência possa pedir verificação de quórum, Vossa Excelência tem que. O seu pedido tem que ter o apoiamento de mais 3 senadores.
Senadora Marinô, senador Lindenberg. Senador Pedro, me quebra esse galho aí.
Eu quero registrar, senador Randolfe.
Senador Randolfe, eu não sou macaco gordo para quebrar galho, mas eu não vejo nenhuma dificuldade em fazer a votação nominal aqui, absolutamente. Qual é o prejuízo?
Conforme prevê o regimento.
Presidente, pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador Flecha Ribeiro.
É só para pedir destaque das emendas.
Já foi encerrado o pedido de destaque,
não,
senhor presidente.
Não, eu encaminhei a mesa, só queria...
Não, se já foi encaminhada a mesa, será organizado o destaque, Vossa Excelência será atendido. Ah. Mas quem não encaminhou, não encaminhará mais. E quero registrar, senador Randolfe, que não há apoiamento suficiente para a sua questão
não,
de ordem.
Não, o senador Pedro consolidou. O senador Pedro apoiou.
Então, quem são os três? Vossa Excelência,
senadora Marinô, senador Lindenberg.
Senadora Marinô não é membro da comissão. Senador, só tem Vossa Excelência, o senador Pedro Táxi e o senador Lindbergh. Se não tiver um terceiro senador, não há número suficiente. Algum outro senador apoia? Não havendo número suficiente, consulto. Nego a questão de ordem. E consulto o plenário se podemos votar os requerimentos de destaque em globo.
Claro.
aqueles que concordam com a aprovação da votação em globo dos pedidos de destaque permaneçam como se encontram.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Aloysio.
Só para esclarecer, eu tenho vários destaques, né, requerimentos de destaque. Nós vamos, Vossa Excelência vai admiti-los a todos,
todos os
para
destaques.
Que depois um por um sejam examinados. Pois não.
Exatamente.
Concordo.
Consulto plenários, é bom. Aqueles que concordam com a aprovação da votação em globo dos destaques permaneçam como se encontram. Com o voto contrário do senador Randolfe, aprovado. Submeto à deliberação da comissão os requerimentos de destaque. Nos termos do artigo 314, inciso 3º do Regimento Interno do Senado Federal, esclareço que, concedido o destaque para a fundação em separado, submeter-se-á a votos, primeiramente, a matéria principal e, em seguida, a destacada. Portanto, em votação, a matéria, ressalvados os destaques, nos termos do artigo 308 do Regimento Interno do Senado Federal, se algum senador quiser encaminhar a votação, pode fazê-lo por 5 minutos.
Encaminhamento, presidente.
Para encaminhar, senador Randolfe.
Senhor presidente, eu quero destacar, eu quero mais uma vez reiterar, com todo o apreço devido ao relatório apresentado aqui pelo ilustre amigo senador Jorge Viana, eu quero novamente destacar que o relatório do senador Jorge Viana traz novidades positivas, traz um aspecto importante de preservação ambiental na área urbana. Só que não é o suficiente para os graves problemas que tem o debate e que tem esse texto desde que ele veio da Câmara dos Deputados. Se não, vejamos, é objeto de uma emenda de nossa autoria e que é um dos requerimentos de destaque, espero que nós consigamos apreciar, a questão da anistia. O texto mantém a anistia até 2008 para as ocupações irregulares em APP e reserva legal. O texto mantém a anistia até 2008 para todos os proprietários rurais que se inscreveram no chamado PRA. E isso contamina o conjunto do projeto. O texto mantém a anistia até 2008 para as atividades agro-civil-pastoris, ecoturismo e turismo rural. E mais que isso, o texto faz uma limitação de 20% para a agricultura familiar. O texto faz uma isenção de todos os imóveis até 4 modos fiscais de manutenção de reserva legal e limita a possibilidade de desmembramento dos imóveis até 22 de julho de 2008. Mantém o problema dos 4 módulos fiscais. O texto mantém o pastoreio extensivo, exploração florestal e de culturas em áreas de encostas, o que é uma grave ameaça. A manutenção desse dispositivo representa a continuação de ocupações irregulares, tais quais aquelas que ocorreu no Rio de Janeiro, que ocorreu na Serra Fluminense e que foram responsáveis pelas terríveis tragédias que assistimos no início deste ano. O texto mantém uma definição muito abrangente para o que se chama de baixo impacto ambiental, englobando, inclusive, a definição de produtoras de sementes. O texto inclui, mantém a permissão para o cômputo de área de preservação permanente e reserva legal para todos os imóveis rurais, além das regras atuais. Um texto, presidente, que mantém o retrocesso na legislação, que retroage na legislação ambiental brasileira. Um texto que mantém que retroage na legislação dos crimes ambientais e que retrocede, em especial, em uma legislação que foi conquistada pela sociedade brasileira nos anos 60, que põe o Brasil na contramão da história do avanço da legislação ambiental em todo o mundo. Um texto dessa natureza não poderia nunca ser objeto na Comissão de Meio Ambiente do Senado de apreciação tão rápida como está sendo. Até o relatório, o voto final do ilustre senador Jorge Viana, ele deve ter tido dificuldades para proferir no intervalo de menos de uma hora, num debate que contou com mais de 200 emendas, num debate que teve menos do que os 5 dias tradicionalmente previstos aqui no Senado para que um debate dessa natureza ocorra. Esse texto, senhor presidente, e eu repito, embora traga uma moldura no que foi aprovado aqui na Comissão de Meio Ambiente, traga uma moldura verde em relação, por exemplo, às áreas urbanas, o conjunto dele mantém o retrocesso da legislação ambiental brasileira. Eu quero reiterar, as áreas de preservação permanente, por exemplo, foram ampliadas nos anos 80, a partir de tragédias que ocorreram, a partir de uma compreensão, e eu quero destacar, a partir de uma compreensão que pouco ambiental era naquela época, de que a limitação, a redução das áreas de preservação permanente, como nós estamos fazendo no dia de hoje, a limitação das áreas de preservação permanente significaria, concretamente, uma ameaça às populações humanas. Concretamente, presidente, nós não estamos falando aqui de somente de preservação das florestas. Nós não estamos falando aqui somente de preservação do meio ambiente. Nós estamos falando exatamente do centro do meio ambiente, que é o homem. A condição humana está ameaçada, aprovando esse texto com a redução das áreas de preservação permanente e com a institucionalização, com a permissão dos crimes, que de fato é o que vai ocorrer conosco, aprovando a anistia a quem desmatou da forma como está sendo aprovada no texto, que eu espero, quero apelar a todos dessa comissão, que nós não aprovemos aqui e que não passará com o nosso voto.
Senhor presidente.
Para encaminhar, excelência, como líder.
Senadora Marinô Brito, 5 minutos para encaminhamento.
Senador, eu queria fazer uma referência me colocando contra a aprovação do texto, por várias razões que eu já citei no meu pronunciamento anterior, mas especialmente em função de emendas que foram apresentadas com apoio da CNBB, da OAB, do MST, de ambientalistas, do SOS Floresta, do Comitê Brasil, emendas que foram apresentadas pelo senador Randolph, que tratam da questão de crimes ambientais em vigor há 13 anos, o que torna totalmente inadequados esses artigos de 59 a 69. O prazo compreendido entre a emenda em vigor da Lei de Crimes de 1998 e o Decreto de Crimes Ambientais de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração dessas infrações, forneceu um interstício mais do que suficiente, prazo de uma década, para que todos os produtores rurais do Brasil adequassem seus imóveis à legislação florestal. E o texto propõe anistia para quem já teve oportunidade de se adequar à legislação e não o fez. O artigo 59...